Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Há pouco mais de uma semana, os principais veículos de comunicação do mundo, senhor presidente, publicaram um relatório divulgando os investimentos em educação realizado por 24 países. Os dados foram levantados pela Organização para o Comércio Econômico e, apesar da pesquisa ser de 2004, é a mais atual com essa abrangência. O triste é que o Brasil aparece como a nação que menos investe na educação, apenas 3,9% do seu produto interno bruto, do PIB, bem distante da média mundial, que é de 6%. E tem mais, os investimentos do nosso país em educação fundamental caem para 2,9% do PIB. O quadro é triste e é mais crítico no Norte e no Nordeste brasileiro. Lá, em grande parte das escolas públicas, faltam tudo. Faltam material, professores, merenda escolar. E o resultado não poderia ser outro, senão a evasão escolar. E, se considerarmos as escolas nas áreas rurais do Nordeste e de outros lugares do país, a situação é ainda pior. Tudo isso sem falarmos na situação dos professores. O magistério é a carreira de nível superior que pior é remunerada. Segundo dados do IBGE, os professores recebem, em média, 60% menos do que os profissionais com o mesmo patamar de formação. A propósito, estamos em um ótimo momento para reavaliarmos nosso sistema educacional e buscarmos saída para revertermos esse quadro. Porque boa parte dos alunos das escolas públicas brasileiras não suportam mais o sacrifício a que estão submetidos para estudar. Nem tampouco os professores suportam a falta de condições de trabalho e de um plano de carreira digno. Não é por acaso que os professores de 43 universidades federais brasileiras estão em greve, senhor presidente. Além de que, este ano, professores de vários estados e do Distrito Federal também entraram em greve. Basicamente, pelo mesmo motivo que gerou a paralisação dos professores universitários das instituições públicas de ensino. Em discurso no plenário desta casa, semana passada, a senadora amiga Lídice da Mata propôs que o Brasil invista 10% do produto interno bruto em educação. E o que concordo plenamente, sobretudo se quisermos evitar um verdadeiro apagão de mão de obra e alcançar os países desenvolvidos no que se refere à educação pública. Precisamos, portanto, de ações efetivas para reverter esse quadro, senhor presidente, que nos envergonham e que envergonha a nação brasileira. Mas não é apenas no que se refere a investimentos que estamos tão colocados no ranking mundial. O reflexo dessa falta de investimento recai diretamente no desempenho dos nossos alunos. Em outro relatório, apresentado também pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, revela um dado pouco animador para o Brasil. O país continua abaixo da média mundial nos pilares educacionais da leitura, matemática e ciências. Esse relatório é produzido a cada 3 anos e faz um raio-x da situação da educação no mundo, além de organizar um ranking com os países membros e parceiros da organização. Dentre os 65 países analisados, o Brasil ocupa apenas a 53ª posição, senhor presidente, a posição de número 53, atrás de nações como Chile, Colômbia, México e Uruguai, nações irmãs, nações americanas. As desigualdades sociais, senhoras senadoras, senhores senadores, são evidenciadas também nos diferentes níveis de acesso ao conhecimento e aproveitamento escolar dentre as regiões brasileiras. Enquanto, por exemplo, a média brasileira de estudantes que alcançam o nível de conhecimento esperado para a escrita é de 53%, no Nordeste o índice é de apenas 3%. E no meu estado, senhor presidente, pior ainda, é de pouco mais de 25%. É por isso que defendemos uma política educacional, onde sejam possíveis investimentos diferenciados para cada região. Dessa maneira, as políticas públicas voltadas para a educação serão mais eficientes e atingirão as necessidades de cada região, reduzindo as desigualdades e dando a todos os brasileiros as mesmas possibilidades de acesso ao conhecimento, à educação. Quando o assunto é nível superior, a nossa situação também não é nada boa. Ainda de acordo com os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na Coreia, a população com nível superior na faixa etária entre 25 e 34 anos é de 58%. Aqui no Brasil, nessa mesma faixa etária, o percentual é de apenas 11%. Mas aqui temos exemplos bem-sucedidos, senhor presidente, e que precisamos observar e seguir. É o exemplo da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Esse é um bom exemplo. Lá foi criada uma indústria aeronáutica de ponta. Somos o terceiro maior fabricante de jatos no mundo, porque se colocou lado a lado, de maneira integrada com a produção, um instituto de ensino para formar engenheiros e centro de tecnologia. A prova inequívoca de que educação e desenvolvimento caminham juntos e de mãos dadas. Não podemos, senhor presidente, almejar o desenvolvimento sem antes construirmos um alicerce sólido para esse desenvolvimento. É que a educação é equânime, de qualidade, com condições dignas para os estudantes e professores. E hoje, apelo para que olhemos com mais atenção para a educação no nosso país, em todos os seus níveis. É verdade que já avançamos, mas os dados escondem a realidade do nosso sistema educacional. E é necessária e urgente a destinação de mais verbas para a educação e um olhar de reconhecimento e justiça para uma categoria profissional que forma todas as demais, que são os professores. Para finalizar, senhor presidente, os professores do meu estado, do estado de Sergipe, estão em greve há vários e vários dias, alguns até em greve de fome. Para finalizar, cite o filósofo grego, Sêneca, quando diz que, abre aspas, a educação exige maiores cuidados, porque influi em toda a vida. Fecha aspas. Obrigado, senhor presidente.